Audiobook Grátis apresenta. Ri a aparição deste mês uma festa da natureza, em que sempre os homens se alegraram, quiseramos poder tributar-lhe algumas flores pelas tantas que nos ele concede. Não teçamos o seu encomio daquilo que, sendo sensível a todos, não carece de ser descrito. Zéfiros e rosas, rolas e rouxinóis, abelhas e borboletas, a terra toda verde, o céu todo azul, as noites começando a fugir como envergonhadas de esconder as alegrias da natureza, objetos são que, ainda que desde a origem do mundo se apresentem sempre novos, já se tornaram lugares comuns nas descrições da poesia. Voltemo-nos para as recordações, embalemos e adormeçamos com elas por um pouco o espírito martirizado dos absurdos e crueldades destes maus tempos, em que já se não criam fabulas risonhas e inocentes, coloridas pela imaginação, animadas pelo amor. Foram os homens antigos os que, idolatras da concórdia, para melhor a insinuarem à terra, colocaram nos astros a sua imagem brilhante, e ao signo de maio chamarão o signo dos gêmeos. Eles foram os que, sensíveis aos encantos das artes, consagrarão este mês a um Deus, que, vivificando a natureza pela luz e calor, presidia com a lira na mão aos prestigiosos artifícios que a embelezam. Almas petrificadas há aí, para quem estas saudades do mundo antigo são frívolas, comparadas com o artigo de Gazeta para nós ridelicioso andar mergulhando pelo oceano dos séculos, e não voltar a assentar-nos na nossa ilhota escabrosa e estéril, senão carregados dos corais, das pérolas, das riquezas formosíssimas, que se cá não produzem. O fundador de Roma dedicou aos mancebos, juvenis, o mês de junho era essa idade que lhe fazia ganhar vitórias, mas já primeiro havia consagrado maio aos velhos, majores, porque feroz como era, Rômulo experimentava o afeto que nos atrai para com o antigo. Passemos por alto festas misteriosas da deusa Bona, celebradas pelas romanas no 1º de maio, em todo o segredo dos penates e sem testemunha de varão, visitas das vestais ao pontífice máximo e principais magistrados da república. Contemplemos a expiação dos lêmures, pois que usos nossos me parecem ter daí recebido origem. À meia-noite levantava-se o pai de famílias, ia-se descalço, calado, e cheio de terror santo, à fonte, dando por todo o caminho amiudados estalos com os dedos para afugentar os gênios maus. Lavava três vezes as mãos, e tornando-se para casa, vinha tirando uma a uma, por cima da cabeça e para trás de si, favas negras, de que trazia cheia a boca, e articulando tais palavras: com estas favas me resgato a mim e aos meus, ou que por nove vezes repetia, sem olhar para trás, para não espantar o espectro que vinha apanhando as favas negras. Tomava água por uma ou duas vezes, batia num vaso de bronze, e para conjurar a sombra lhe largar a casa, por nove vezes repetia: saí, ó manes paternos. Eis provavelmente donde provieram estes sustos vagos que ainda se dão a sentir aos homens rústicos no princípio de maio, este uso de se repartirem e comerem castanhas secas para evitar que o maio se apodere de nós. A imaginação do bom povo perdeu de vista essas larvas, mas o medo que elas produziram lhe ficou. Ri uma espécie de moeda, que, safada como está de passar de mãos em mãos, ainda conserva a sua valia. Outros costumes de maio tem o nosso Portugal, a que folgáramos que alguém escavasse e descobrisse a raiz, sendo certo que na história devem ter. O maio pequenino, que, seguido de todas as crianças do bairro, corre enfeitado de flores, às ruas da cidade, ao som de um cantar antigo e uniforme aquelas mimosas maias tão arraiadas e donosas, que à orla dos caminhos se encontram cumprimentando os passageiros aquele outro estilo, já talvez hoje passado, de se deitarem no mesmo leito um casal de crianças inocentes, para se lhes cantar em roda um como epitalâmio, ou trova de suas bodas os descantes amorosos dados com a viola nesta ocasião pelos aldeões as suas escolhidas. Não provirá tudo isto de alguma já perdida lembrança de cultos da deusa maia? E a usança de ornar com flores maias as portas e interior das casas, não será reflexo distante dos festejos romanos à deusa Bona? A religião, que para si tomou ornato de tantas joias ao paganismo, não se desdenhou também de perfilhar este mês. Em muitas freguesias, pelas nossas províncias do norte, o bom paroxo vai benzer no princípio de maio a bandeja de rosas que entre os devotos se distribuem e se comungam, porque esta flor abençoada traz felicidade. Vem depois aquelas tão esperançosas, tão cantadas e tão sabidas ladainhas de maio. Hoje os camponeses de França vão plantar o seu maio à porta das pessoas honradas da sua freguesia. Os ingleses renovam de certo modo as antigas underline vigílias de Vênus underline. Os gregos, como se os seus poetas do outro tempo os inspirassem ainda, e a era das elegias tornasse a reviver, vão descantar amores e pendurar grinaldas aos umbrais das suas inclinações, e os moradores de Roma, segundo nos foi dito por quem lá foi a essa terra de saudades, ainda agora se reúnem na fonte de Egeria a respirar as delícias da natureza. Debaixo daquele seu de tanto amor, que não a pensar em numa e na grandeza antiga dos romanos, de que a ele só veio em herança a terra coberta de muitas ruínas. Para que servem todas estas memórias, nos estão perguntando os insaciáveis de política? E nós não lhe sabemos responder senão que a nós estes pensamentos nos fazem muito bem, e que aos amigos de passatempos inocentes se não há de proibir ou que a ninguém faz mal. Deixai-nos ser algum dia do ano semipagãos. São as superstições da política ambiciosas que impecem a felicidade, mas estes graciosos prejuízos de nossos pais a nenhuma coisa do mundo dá não. E demais, se havemos de dizer toda a verdade, a fé, que a estes pobres erros acompanha, costuma trazer consigo muita piedade religiosa, e nela alguma doçura moral, que nem sempre vai por onde vai a desenganada filosofia. Ditoso daquele engenho que pudesse trazer outra vez ao mundo a inocência que nos lá ficou no Pais das Fabulas. Mas interromper um sonho de poesia quando se julga que a felicidade vem após os nossos passos, voltarmo-nos, como Orfeu, para abraçar, e vermo-la fugir e desaparecer num ai, e um mundo de realidades dolorosas estender-se imenso diante de nós, ó! Isto ri muito triste.